Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você, 40 mais, 50 mais ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz do banheirão?
Pegação.
Ah, safadinho.
Se ela começou o show com isso, a gente também pode.
É, a gente toda bruxona aqui, que nem ela.
Né?
Toda bruxa.
Nossa.
E aí, gente, como é que vocês estão?
Ai, tudo bem. E você, como você tá? Gustavo, como você tá?
É, tô ótimo.
Nosso convidado, gente.
Sim.
A gente não vai mais fazer aquela coisa tipo assim, ah, temos um convidado. Ah, quem é? Não, porque já tá lá o nome, né, gente? Sim.
Não, quem não me conhece porque não acompanha o programa, então não merece saber quem eu sou. Então nem apresentem.
Exatamente. Gente, estamos aqui com o Dr. Gustavo.
Isso, o Gustavo Ada já gravou algumas vezes com a gente. Então, assim, vejam aí os episódios anteriores. Sempre uma presença muito bem-vinda, um amigo muito querido. E aí a gente tava pensando, assim, num tema, assim, que tivesse uma, né, a ver e tal, não sei o quê. E o Gustavo me mandou uma mensagem assim, ah, e aí, onde você vai assistir o show da Madonna, tá, não sei o quê? Eu falei, ah, de casa. Aí ele falou assim, nossa, a idade chega, né? Eu falei assim,
né?
Pois é, e aí deu ideia pro programa, né, Rock?
Sim. Eu assisti numa festinha de aniversário.
É,
pelo
porque
menos.
Você é jovem, então não é que nem a gente.
Super jovem, super.
Ô, Gustavo, você assistiu de onde o show da Madonna?
De casa, da sala de casa, camarote particular, com direito aí a comidinhas, guloseimas.
E aí, gente, o Gustavo tem um dos Instagrams dele lá, é Família Gay Brasil.
Isso.
E aí ele sempre tá, né, que tem a família dele com dois filhos, né?
Exato. Assistiram juntos.
Isso, que é isso que eu ia perguntar. Como é que tá sendo a introdução dessas crianças aí pra Madonna? Como é que eles acham de Madonna? Porque uma coisa é pra gente que é as velhas que cura. E pra eles?
Não,
eu acho
não,
que
gente,
ele chegou ela abaixo e falou assim, você vai gostar de Madonna? Sim.
Vocês não têm
noção.
Vocês
não têm opção.
Você não tem noção do nível educacional que tá nesse país. Não ensinam nada que interesse em história. Não ensinam sobre Madonna, não ensinam sobre... nada que é realmente importante na história da humanidade, eles ensinam. Então, eu como
sério?
Pai, tenho obrigação de apresentar esses assuntos.
Guerra dos Farroupilhos. Quem é Guerra de Farroupilhos na fila do pão,
quem?
Gente? Com Madonna. Quem é?
Né? Conseguiram juntar 1 milhão de pessoas e 1,5 milhão de pessoas em Copacabana? Não conseguiram.
Não, né? Conseguem fazer
aí
isso.
Aí você vê a relevância da coisa.
Mas eu acho que assim, o Gustavo com o marido dele tem assim, uma importância muito grande, porque o que eu ouvi falar um outro dia é que os pais héteros, eles fazem um papel muito bom com os filhos deles de ensinar as coisas, por exemplo, assim, eles eram adolescentes, os pais. Quando eles eram adolescentes, eles gostavam de Marvel, Star Wars,
e não sei o quê.
E eles passam esse conhecimento para as crianças. Então, desde pequena, elas já vão assistindo um Darth Vader, não sei o quê, né? Então, vai perpetuando essas sagas, vão se perpetuando.
Sim.
Só que os pais gays, que tem poucos, né?
Então, acho que assim, tem bastante, bicho.
Não, mas assim, mas normalmente é esse papel.
Não,
que
proporcionalmente
o Gustavo tá fazendo,
é muito menos.
Proporcionalmente
né?
É muito menos. Mas assim, acaba com a gente o conhecimento. E a gente não tem crianças pra poder passar o conhecimento, então elas não ficam sabendo. Aí elas vêm com os mais jovens falando assim: quem é Madonna da fila do pão? Meu amor!
Madonna não está na fila do pão.
Respeite os clássicos. Respeite.
Madonna nem entra na fila do pão.
É. A gente tem um papel de transmitir a nossa cultura para os nossos filhos. E a Madonna é uma parte muito importante da nossa cultura. A gente só tem filho hoje porque nos anos 80 teve alguém com relevância pública que levantou a cabeça e resolveu nos defender. No meio de tanta gente que inclusive era LGBT e que não levantou a cabeça por nós. Quem levantou a luta contra a AIDS, né, de uma maneira técnica, de uma maneira menos preconceituosa, foi ela. Ela deu a cara, tapa. E hoje a gente tem um estilo de vida que, em muito sim, foi ela que nos possibilitou. Ela trouxe naturalidade para a nossa existência. Então, de repente, os maiores shows que lotavam estádios, competia com Michael Jackson, de repente tinha cenas de dois homens dançando juntos.
Ela, rainha do pop, o Michael, rei do pop.
Exato.
Mas a importância dela, porque é o seguinte, ela traz esses termos que eram bem relevantes, e o Michael Jackson totalmente assexuado.
Assexuado? Né? Até porque na vida real ele não era. Então, o que ele tinha de sexualidade, isso, ele não poderia demonstrar. Ele não tinha, não tinha interesse em demonstrar. Uhum. Agora, ela não. Ela comprou uma briga que nem era dela.
Sim. E pagou as consequências sérias, né?
Sim.
Teve clipe, foi excomungada pelo Papa. Teve clipe censurado em vários países.
Não, tipo pensa assim, em você, começo de carreira, ganhar um contrato com a Pepsi e perder.
Nossa, exatamente. Sim, por causa do clipe do...
Do Like a Prayer, porque de repente like Jesus era preto. Que absurdo. Imagina Jesus não ser loiro de olho azul.
Pois é.
E nisso ela perde um contrato. E aí ela...
Gente, que ódio
não.
Da PepsiCo. Isso é pessoal, mas deixa pra lá.
O Rock trabalhou ontem.
Deixa pra lá.
Então você fala isso, você tem lugar de fala pra ter ódio. Pode destilar.
Mas estamos abertos a conversar e quem sabe eles se redimirem, o patrocínio, estamos aí.
Eu penso, o Banheirão tá aí, que vocês podem considerar, se a Pepsi se aproximar, fizer uma oferta, vocês até consideram. Vocês não vão ser arrogantes a ponto de não aceitar aí uma aproximação.
Lógico.
E que não seja só em julho, tá? Ou junho. Quanto que é a parada?
Junho.
Aí
então vamos para as introduções que a gente já entrou pegando fogo aqui. Banheirão Podcast em todas as redes sociais. Sim. Se quiser fazer uma doação pra gente aí, no Pix é banheirãopodcast@gmail.com. Ou se não, apoia-se apoia.se/banheirãopodcast. Isso, ajuda lá a gente, que é isso aí, programas com mais frequência. Daqui a pouco a gente vai falar porque a gente estava um pouquinho ausente aqui das gravações.
A gente vai falar, cuidem das suas vidas, a gente cuida da nossa.
Isso, Gustavo, quer deixar já as redes sociais aqui enquanto a gente tem ainda engajamento, que depois cai a retenção, então já aproveita agora, vai.
Mas com certeza. Então, você já passou a rede da minha família, que é @FamíliaGayBrasil. Tem a minha rede pessoal, que é @DR Gustavo Adam. A-D-A-M. E é por aí vocês me encontram. Vocês conseguem fazer contato comigo por DM, por mensagem, enfim, eu tô à disposição.
Só para lembrar, Dr. Gustavo, você é especialista em...
Eu sou médico-psiquiatra, sou especialista em psiquiatria e em terapia cognitivo-comportamental, terapia de entrevista motivacional e em hipnoterapia cognitiva.
Então, bicha, se você é doida, tá precisando de problema na cabeça, entre em contato lá com o Gustavo, principalmente porque... E aliás, vale uma ressalva aqui. Gustavo, você é de onde mesmo? Porque ele não tá em São Paulo, só vamos destacar aqui.
Isso. Eu tô na Lapa, Paraná, não é a Lapa do Rio de Janeiro, é uma cidade próxima a Curitiba. Na pandemia, a gente resolveu sair de Curitiba, que eu vi que a situação estava complicada e por medo aí do que minha família poderia sofrer, a gente comprou um sítio na zona rural mesmo, numa cidadezinha próxima a Curitiba, e a gente tá aqui. Agora, eu trabalho muito online. Eu, por conta do trabalho que eu fiz para a Organização Pan-Americana de Saúde, eu tive muita projeção fora do país. E então, mesmo antes da pandemia, eu já tinha muito trato em trabalhar com pessoas do México, Estados Unidos, outros países da América Latina, e de forma online. E hoje eu sou possibilitado, inclusive, a prescrição, a maior parte delas, eu consigo fazer de uma maneira online.
Sim.
Então não tem desculpa. Luísa Sonza, corre aqui, hein?
Né?
Corre aqui, gata. Só tá precisando.
Não é na Ana Maria, precisa de terapia.
Só um parênteses antes da gente entrar no tema. Gustavo, aí também tá sendo afetado por chuvas também?
Não. Pelo menos por enquanto não chegou até aqui.
Mas pra baixo.
Mais pro sul, né? Rio Grande do Sul tá sendo bem afetado, Santa Catarina ainda nem tanto, e Paraná tá tranquilo.
Gente, aproveitando, se alguém quiser doar, a situação tá feia lá, viu, gente? Procura aí um site responsável. Eu acho que no G1 eles passam muitas informações sobre ONGs que realmente ajudam.
Isso, existe um compilado de ONGs que é para quem doar. Muito importante essa informação, porque você não quer doar para alguém que vai desviar ou que quer fazer campanha política com as suas doações, você quer doar para ONGs
exatamente.
Que vão realmente fazer a diferença para essas pessoas que, de fato, estão precisando muito.
Estão precisando muito, muito.
É, então assim, de bichas, sigam o exemplo de Madonna, dando o exemplo que vazou a informação, que ela quis fazer uma doação secreta, mas conseguiram pegar, de 10 milhões de reais para ajudar lá no sul. Gente, então sigam o exemplo. Você não tem 10 milhões? Qualquer quantia, gente. Dá
roupa, alimento,
água, tudo que vocês puderem aí. Estão precisando, eles estão precisando de tudo. Tudo, estão precisando de tudo.
Muitos supermercados, você vai fazer a tua compra e eles têm aí, olha, faça a doação de uma cesta básica. Não, não é difícil, gente. Para ajudar não é difícil. E isso da Madonna achei sensacional.
Também, eu ia falar o nome, porque eu sou velha, eu ia falar mods, não é mods, como que é o nome? Do...
Absorvente.
Absorvente, estamos precisando bastante.
De fato.
Então gente, dá, bicha, dá qualquer gente, coisinha.
É necessidade, já tá bom. Não, necessidade básica, papel higiênico não tem, sabe, não tem água, não tem... Sabe, não tem coisa, escova de dente, não tem, sabe, assim, eles estão precisando de fralda.
Perfeito.
Eles precisam de tudo. Precisam de tudo, 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 tudo. Foi muito triste o que está acontecendo lá. E aí agora vamos falar de Madonna. A princípio que a gente vai fazer um link aqui, porque a Madonna, né, ela nos... Bom, ela é conhecida como a rainha do pop.
Ela é a rainha do pop.
Ela fez um show histórico no último final de semana, que se você não assistiu, viado, eu não sei onde você tava.
Rasga a carteirinha.
Rasga a carteirinha, não sei como você pode ter perdido esse show. O show foi ali nas areias de Copacabana, que foi para encerrar a turnê Celebration, que é de 40 anos de carreira dela.
Nossa.
Ou seja, não é para qualquer um. Só não. Cher. Só alguns aí que conseguem chegar nesse nível aí. Dos vivos, acho que Cher, né? Porque Aretha Franklin já morreu, Tina Turner já morreu. Então, assim, quer dizer, não é para poucos, é para pouquíssimas.
Exato.
Né? E ela tem uma fortuna de 5 bilhões de reais, 6 filhos. Aí, ó, o Gustavo tem 2, hein?
São 2 biológicos e
os 4 que ela adotou.
Adotivos.
Quatro adotivos, exatamente.
E nosso filho dela que toca guitarra. Gente, eu não gosto novinho. Mas que menino é aquele?
Aí, o filho homem dela é muito. O menino, nossa, ele é muito lindo.
Eu não sei o nome dele, não. Mas ele é muito bonito, gente.
É muito bonito. E em 2023. A Madonna, ela atrasou a turnê, essa turnê Celebration, por conta que ela teve uma infecção bacteriana que ela acabou entrando em coma induzido por causa dessa infecção.
Ela não morreu por muito pouco.
Por muito pouco. Ela diz que o que salvou ela foram os filhos, o desejo de eu preciso voltar por causa dos meus filhos. Ela falou que ela disse isso em todas as entrevistas. Ela é... sem dúvida nenhuma, uma das figuras com o maior impacto na cultura pop e é conhecida por se reinventar e a sua versatilidade na produção artística. Porque ela não é só cantora, compositora, produtora, atriz, diretora de cinema, de filme, de peça de teatro. Quer dizer, mulher modelo também. Então, assim,
tudo.
Nossa,
tem até uma história dela com o Rick Martin, que assim, o Rick Martin ele só canta, ele não escreve. E quando ele começou a bombar, a Madonna chama muito, né, quem começa a aparecer para aparecer com ela, isso dá uma visibilidade até maior para o artista, né?
Exato.
Isso aconteceu com a Anitta, com a Nicki Minaj, entre outras assim. E ela chamou ele, só que ela ficou frustrada porque ele não escreve, né? Então, ele ajudou ali, eles comporam uma música e tal, mas não rolou muito. Eu lembro que ela falou para mim, ela mandou no zap, né? Ela falou assim, mas eu ouvi disso, que ela ficou... Foi uma das pessoas que ela... Não é que ela não gostou, é que ela falou, faltou...
Participação ali
faltou participação nas coisas. Acho que beleza, só enfim, né?
É, assim, e ela compõe pra caramba, tanto é, sim, que eu sei que uma das brigas dela com o Michael Jackson, gente, ela teve um affair com o Michael Jackson, ela falou que eles tiveram um casinho, deram uns beijinhos, aí não quis entrar mais. Que é aquela coisa, o Michael Jackson assexuado, todo mundo sabe essa história, quem não sabe vai ler aí na internet, sabe? Ele sofreu uma castração química quando ele era adolescente, porque o pai dele queria que ele mantivesse os agudos, então que ele não passasse ali da adolescência para uma maturidade vocal que acabaria engrossando as cordas vocais. Então ele foi castrado quimicamente pelo pai dele, um processo horrível, totalmente assim, abusivo do pai dele, mas para conseguir manter as notas do grito. A consequência é, ele teve um péssimo desenvolvimento sexual, porque não teve um amadurecimento sexual que é necessário, que acontece na adolescência. E então eles tiveram uma fera ali, uma época tem fotos, até durante o show ela mostra fotos deles juntos e tal, faz uma homenagem muito bonita, afinal, ela, sim, é a rainha do pop, e ele era o rei do pop.
Exato.
E uma das brigas deles foi exatamente isso, o Michael Jackson, a música In The Closet, que é do álbum Dangerous, do Michael Jackson, era para ser uma colaboração, uma collab com a Madonna. Então, se vocês podem ir no seu Spotify para poder ouvir, a música começa com os sussurros de uma mulher e tal, não sei o quê, falando uns versos de música, e aí ele começa a cantar e o verso canta com essa mulher. Era para ser a Madonna fazendo esses versos da música e eles cantariam junto o refrão. Acontece que ele pegou a letra, ele fez toda a letra e mandou para ela. Falou, Madonna, vamos gravar juntos e tal, não sei o quê. Ela, quando pegou a letra, achou... In the closet é um termo em inglês que significa assim, que você está dentro do armário.
Exato.
Então ele tem duplo sentido em várias maneiras. E a Madonna achou assim, uau, in the closet e tal. Só que ele estava fazendo a coisa muito no literal mesmo, que é, né, tipo, a coisa mais escondida e tal, não sei o quê. Só que ela quis levar para o lado in the closet, que é isso, sair do armário, se revelar...
Vou cantar para as gays.
Para cantar para as gays. E ela pegou as letras, a parte dela, e ela reescreveu tudo, colocando um toque Madonna, que entende.
É, não esperaria menos dela.
Muito picante, muito com duplo sentido, tudo meio remetendo para sexo e tal, não sei o quê. E diz que quando ela mandou de volta para ele, ele detestou. Ele ficou com tanto ódio, que é um dos motivos que dizem que é por causa disso que eles não se falaram mais depois. Não se falaram. Ele ficou ofendidíssimo com ela. Ele, tipo, nada sexual, achou, tipo assim, nossa, que baixa, sabe, assim?
Não era a proposta dele, ele nunca foi assim, né?
Então, mas imaginem, agora eu fico imaginando. Que sonho seria essa música cantada pelos dois?
Meu Deus!
O clipe dessa música é fantástico, que é um dos clipes do Michael Jackson mais bonitos que eu já vi. É um clipe preto e branco que ele tá dançando no deserto. E tem a Naomi Campbell.
Isso.
Agora vocês imaginem que se fosse essa estética e fosse ele com a Madonna. Gente.
Meu Deus
do céu. Ia ser um espetáculo. Um espetáculo. Mas nunca aconteceu. Nunca acontecerá.
Mas sobre isso. Hoje a gente vai falar de Madonna. Mas pra quem tem um documentário, eu acho que na Netflix, sobre o Michael Jackson e como ele, enfim, né, como ele era e como ele entrou, e ainda mais fala muito sobre Thriller, né, como é que ele criou o álbum, né, o álbum Thriller e tal. E quando ele foi fazer esse álbum é porque, tipo assim, ele era primeiro lugar na MTV, né, que era o que bombava na época, só que ele não ganhava prêmio, né? Por que ele não ganhava prêmio? Porque ele era um ator preto.
Um cantor preto, exatamente.
Ele falou assim, então é assim. E daí, meu, eles, pra fazerem Thriller, eles fizeram assim, nossa, foi uma coisa muito elaborada, muito elaborada. Ele fez realmente falando assim, ó, isso vai mudar tudo e vai mudar, e mudou, né? Que foi um álbum maravilhoso.
É, sem precedentes, né? O álbum Thriller.
Mas enfim, isso é outra história que fica
para... Michael Jackson fica para outro programa, né?
Isso.
Então, só continuando, ó, a rainha... A Madonna, ela está com 65 anos, agora em 2024, né?
Uhum.
E ela, a verdade, seja dita, ela dá um banho de energia em muita gente mais jovem, inclusive em mim.
Inclusive em mim, definitivamente.
E aí a gente trouxe aqui, assim, não só para falar sobre Madonna, mas também para falar o que ela nos ensina sobre a arte de envelhecer bem. Porque ela arrasa. ela arrasa, ainda tá com energia, mesmo depois desse coma, quase depois de ter morrido e tal, não sei o que, ela tá super bem e tá aí pra provar esse show, foi pra provar que ela tá com tudo ainda. É diferente da gente que tá morrendo aos poucos.
Nossa!
Lentamente, a gente vai chegar nesse ponto. É, primeiro de tudo, vamos falar sobre o show em si.
Perfeito.
É, ok, então vamos lá. É, Gustavo, o que você achou do show?
O show foi icônico, marcante, conseguiu resgatar tantas coisas que a gente não via mais vindo da música ou de shows. Então, conseguiu ter mensagens políticas muito importantes, conseguiu ter mensagens relativas a populações discriminadas, mulheres, pessoas LGBTs, pessoas pretas. É, nossa, a cena que ela beija a bailarina trans no país que mais mata pessoas trans por 14 anos consecutivos, foi tão icônico, mostrando que são corpos que são dignos de amor, que não é errado, não é nojento, não é crime, não é nada. Beijar é bonito. Ela resgata um símbolo nacional. A pessoa tem que vir lá de Michigan, uma garota que veio de Michigan, foi parar em Nova York com $35 no bolso e veio para cá 40 anos depois para ajudar a gente a resgatar um símbolo nacional que havia se perdido em brigas políticas.
Sim, tinha sido cooptado pela gente.
Eu tô cheio de blusa amarela hoje, gente.
Sim, a gente pode de novo, sem medo, sem nada. É, voltou a ser um símbolo nacional e não um símbolo partidário.
Sim,
ela
sim.
Conseguiu levar ao palco Anitta e Pabllo, que foram esnobadas pelo próprio Rock in Rio, que é da terra delas.
Exato.
Sim,
exato.
Ela conseguiu colocar no palco 3 dos 4 filhos adotivos pretos vindos de um país paupérrimo que está sendo dizimado pela AIDS. Ela conseguiu resgatar 4 crianças e 3 dessas estavam maravilhosas no palco. Não sei se o menino, ou se a Mercy ou se a
gêmeas.
As gêmeas, qual que estava mais fantástico?
Esther.
Nossa, arrepiante essa mensagem que ela traz como mãe. Aliás, ela começa o show... Gente, estão vendo a minha empolgação, né? Uhum. Ela começa o show com uma música do álbum em que ela entende o significado
sim,
da vida dela.
Sim, que é...
Nothing Really Matters.
Nothing Really Matters.
Nada importa.
É, que nada
o que importa é o amor. Então, ela teve tudo, teve fama, teve celebridade, teve festas, teve tanta coisa, até ela entender que... para ela, o que tinha significado, e esse significado estava presente e marcante no show, viajando pelo mundo com tutor particular para não perder de eletivo, quer dizer, bem mãezona, que é a figura que ela faz para gente. E não sei se vocês têm mãe ainda, quem está ouvindo às vezes até tem a mãe fisicamente viva, mas não tem mãe, porque foi expulso do lar por causa de tantos conflitos, e de repente essa mãe diz pra gente que vai lutar por nós até o último dia das nossas vidas.
Zona, gente, né? Foi uma
gente,
coisa louca, né?
Isso pra mim marcou tanto, foi tão bonito, tão forte, resgatou tanta coisa em mim, num sentimento de maternidade de alguém que cresceu com a gente, de alguém que envelheceu
sim,
com a gente.
Sim.
De alguém que está com 65 anos e não está com cobertor em cima das pernas, fingindo que virou sereia, assistindo Ana Maria Braga de manhã. De alguém que até hoje está ensinando para a gente coisa que a gente, como nação, já tinha que ter aprendido em relação a populações vítimas de discriminação, em relação a questões políticas, em relação a personagens brasileiros tão importantes, relegados a um segundo plano. Gente, esse show foi tão planejado, tão voltado pra gente, parece que foi criado pra gente, caiu como uma luva, e de repente essa pessoa de relevância artística tão grande ao longo de 40 anos, ao longo de 4 décadas, fecha isso tudo mostrando o quanto é importante para ela estar no Brasil, o quanto ela se sente no paraíso, o quanto ela se sente acolhida por essas pessoas que... que é ela que nos acolhe.
Sim,
então,
sim,
é uma relação de troca. Até isso a gente aprende, que relação tem que ser de troca. Não é só dar, não é só receber. Não tô falando de sexo.
Sim.
É...
Mas também. Gente, então, eu achei assim, além de tudo isso que você colocou, tem uma importância. Esse show, especificamente, tem uma importância que ela tem um storytelling ali, história que ela. Eu vou contar a história dela.
Sim, ela começa o show assim, ela, né?
Eu vou contar a minha história pra você, porque eu sou show de celebração e então, tal, não sei o quê. E é fantástico ela visitar todas as fases da carreira dela e tal, e tudo que de relevante, o mais relevante de cada fase e tal, e não sei o quê, de uma maneira muito teatral até, né? Uhum. Que assim, de, tipo, contando bem a história. Tem ela começando a carreira, ela sendo barrada nos lugares, ela não era uma estrela, então, tipo assim, não vai entrar, você não conhece ninguém aqui dentro. Aí ela começa a celebrar, aí veio a pandemia de AIDS.
Nossa, eu chorei horrores, gente. Eu achei que não ia chorar. Eu chorei pra cacete.
Nossa, super forte essa música. Aí ela veio com o Mike Prayer, que de novo, ela falou assim, não, vocês acham que foi censurado lá atrás? Agora, e ela continua queimando cruzes, ela quer assistir de preto, ela tá nem aí. Ela fala assim, eu vou continuar chocando. E aí depois tem Vogue, e aí ela trouxe, ela volta, resgata lá a origem do Vogue, dos ballrooms.
Muito
né,
bom.
Que foi aonde nasceu, dessa vez, homenageando muito forte ali, assim, na ballroom, né?
Uh-huh.
E fez a Anitta subir no palco. Eu achei fantástico. Algumas pessoas falaram assim, achei que a Anitta ia cantar, porque elas têm uma música junto, pra quem não sabe, tem uma música
mas
junto.
Mas aqui entre a gente, não é bom, não.
A música não é, eu não acho também uma música tão assim, mas podia ser que tinha algumas pessoas estavam esperando que elas cantassem juntas.
Sim.
Eu em nenhum momento acreditei que elas iam cantar juntas. Em nenhum momento. Por quê? E aí eu digo por quê. Gente, o show tava todo ensaiado, ela fez 80 apresentações, o show pronto, todos os dançarinos sabem o que fazer, o cara da luz, o engenheiro de luz sabe o que fazer, o engenheiro de som sabe o que fazer, todo mundo sabe o que fazer. Você acha que no último show ela ia botar uma música que não tá no setlist pra poder botar a Anitta, e aí tem que ensaiar dançarinos, preparar a coreografia, ver a luz, ver o som.
E ela faria isso. Só que a Anitta teve que ser praticamente sequestrada para estar naqueles minutos junto com a Madonna, porque a Anitta estava numa série de eventos fora do país. Então, sim, ela não pôde ensaiar nem a cena do ballroom, quanto mais ensaiar cantarem juntas.
Nossa! E você acha que a Madonna ia correr o risco? Ela nem
não,
precisa.
Não, ela é perfeccionista demais para isso.
De estar tá mal ensaiado e não conseguir entregar uma coisa com o nível que foi entregue esse show? Então, assim, exato, eu já sabia. Eu falei assim, não, ela vai subir, vai fazer a cena do ballroom que eu já tinha visto nos vídeos, que ela sempre chamou uma celebridade, mas ficou perfeito porque a Anitta ficou super bem ali, entendeu? Tava ótima, maravilhosa, beijo pra Anitta, ela é nossa ouvinte, ela adora o programa, Anitta, adora o banheirão. Anitta.
Ela escuta a gente tem o WhatsApp dela, tá? Fica, ó, você tem que ficar até o final do episódio que a gente vai passar o WhatsApp da Anitta no final, tá? Não pode ser stalker dela, só tem que mandar um oi.
Isso
e aí,
mesmo.
E continuando a história, e depois ela vai para outros momentos musicais ali da carreira dela e tal, e não sei o quê. E tem Pabllo Vittar que ela chamou para subir no palco, um momento com uma bateria, tocando music, uma bateria de alguma ONG, provavelmente, ali do Rio de Janeiro, eles tocando bateria. Gente, a Pabllo, a gente pode dizer que ela zerou as vidas, né? Porque
zerou.
Assim, uma bichinha afeminada lá do norte
do Maranhão.
Tipo, sem levava terra. Bullying, sabe? Assim, sem terra, sofreu tudo. Olha onde ela chegou, se apresentando com a rainha master do planeta.
Eu retuitei que alguém tinha salvo lá, não sei quem, acho que foi a Lorelai, não lembro quem era, falando assim, que era o post da Pabllo falando assim, ó, vocês ainda... Não vou lembrar exatamente, tipo assim, ó, vocês ainda vão ter uma surpresa, eu ainda vou brilhar e tudo mais. Pô, e depois a travesti, né, tá lá com a Madonna, uma travesti, gente, uma drag. Eu
uma
não sei
drag.
Como que é que ela se
enxerga.
Ela é uma drag.
E... Poxa, gente, é uma coisa assim.
Ela é uma drag bem da feminina, bem da feminina. Eu já vi entrevista com ela que ela, durante um tempo, ela até pensou em transicionar. Isso eu vi da boca dela. E aí, porque assim, a Urias estava transicionando, algumas amigas dela estão...
Nossa,
que...
a Urias ficou muito bonita.
A Urias, é. E aí ela até considerou, falou assim, porque ela é toda feminina. Falou, será? Ela, por um momento ela teve dúvida, será que é isso pra mim? E ela mesmo disse que quando ela começou a terapia hormonal, e ela falou, não é pra mim. Uhum. Não é pra mim, eu sou o que eu sou desse jeito, tal, não sei o quê. E ela, aí caiu a ficha e falou, eu sou o que eu sou. Então, perfeito. Ela é uma gay de calcinha, gente. Ela é uma gay de calcinha. E pronto. E vamos respeitar que ela é poderosa. Que tal? Nossa, com Madonna,
muito,
meu amor.
Muito, gente. Pra subir ao palco, cantar com Madonna e enfim.
E você, Roque, o que você achou a sua opinião sobre o show?
Nossa, eu achei maravilhoso. Então, eu tava no aniversário, né, na hora do show, de uma amiga, na verdade, do marido de uma amiga minha, né, um casal hétero, entre aspas, né, enfim, tava lá no aniversário do povo lá.
Eu sinto
lá.
Que tem histórias por trás.
Deixa pra lá, cuida da sua life. Né? Eu tava com meu namorado, com os amigos, tava bem legal. E a hora que começou o show, foi todo mundo pra sala assistir.
Sim.
E tem uma coisa assim, igual, o menino que fez aniversário, uma gracinha, a esposa dele, eu amo ela de paixão. Só que assim, eles contrataram um DJ, e esse DJ era hétero. E o que aconteceu? Assim, ao meu ver, tá? Quando começou o show da Madonna, o que ele devia ter feito? Ele devia ter feito uma playlist da Madonna, 2 horas tocando Madonna.
Uhum.
Ele ficou tocando outras coisas. Então, o que o povo fez? Foi ver a Madonna e largou a pista de... Ele ficou sozinho.
Moço, dá pra baixar o volume, por gentileza? Baixa o volume que a gente quer ver o show.
A gente só não fez isso porque a gente achou assim meio, sei lá, desagradável. Mas a vontade é falar, moço, quer baixar o volume, não? Mas por quê? É hétero que acha, ah, eu não vou tocar Madonna porque eu sou hétero e vou tocar outras coisas. Tá bom, ficou 3 pessoas lá com ele e o resto todo mundo na sala desse casal de amigos assistindo o show da Madonna. E eventualmente você ia lá e voltava. Mas eu achei... Gente, o show foi assim maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Foi uma coisa assim que eu não fui, né? Tenho vários amigos que foram. E inclusive tem um amigo meu que foi, que ele é todo complicadinho. Né? Não vou dizer quem é, mas todo mundo sabe. Né? E eu fiquei muito contente, porque assim, ele tem problema de muita gente. Ele tem uma série de coisas, né? E eu falei hoje com ele, né, porque ele voltou do Rio ontem, mas hoje a gente conversou, e ele falou, eu falei, você viu o show do hotel? Ele falou, não, Rock, eu fui pra rua, no meio das pessoas, me senti super bem, me senti seguro, dancei. Nossa, eu fiquei tão contente com ele, então eu falei, gente, olha a Madonna fazendo milagres na vida das gays.
Milagre, né? Eu fiquei
tão feliz de saber que ele, apesar de ter todos os problemas dele, né, ele saiu do hotel e foi lá, desceu para a rua, foi lá para a Avenida Atlântica, assistiu o show lá de baixo, vendo os telões. Nossa, eu fiquei tão feliz de ouvir isso dele.
Sensacional.
O Hilário, que já gravou aqui com a gente também algumas vezes, os dois gravaram aqui com a gente, eu vi um post do Hilário que é o seguinte, ele falou assim, gente, eu estou surpreso com a organização que a Prefeitura do Rio teve. Óbvio, a Prefeitura do Rio está acostumada com eventos desse porte, por causa, sim, do Rio,
exato,
Carnaval e por
Réveillon.
Causa do Réveillon. Mas ele falou assim, e dá o know-how para saber como fazer. Então, assim, organização, polícia, tal, segurança, estava tudo muito bom. Ele falou assim, aliás, dando um baile em eventos menores, né, bem entre aspas, do tipo The Town, Rock in Rio, que são eventos particulares.
Caros pra caralho.
Caros, aham, que pra entrar é uma fila de organização e não sei o quê. Ele falou que estava tudo perfeito, não viu nenhum assalto. Aliás, ele falou, minto. Até vi um que o cara, quando chegou, um cara pegou o celular da mão de um outro, a multidão pegou esse cara, a polícia já veio e prendeu, e todo mundo aplaudiu.
Muito
e
bom.
Só. O resto foi tudo muito, muito, muito
não
organizado.
Mexe com as gay. A gente, quando
não
se junta,
mexe com as gay.
Não mexe com as gay. A gente anda em bando.
Como diz o Alves, a gente faz aí um condomínio de 300 andares.
Em Dubai. Como diz
o... É uma gay em cima da outra.
Uma gay em cima da outra. Uma gay em cima da outra. E aí a gente vem perguntar assim, agora sobre Madonna, né? Algumas músicas favoritas suas, Gustavo. Qual que você acha umas músicas dela, assim, tipo, que você gosta? Porque são as suas... Não pode faltar no... Eu não vou falar só uma, porque aí seria covardia.
Não.
Aí é
até difícil escolher. É até difícil escolher.
Algumas que você gosta.
Ray of Light, eu...
Nossa!
Eu concordo com a crítica, porque o conteúdo da letra, o clipe, é muito forte, muito bonito. Power of Goodbye... Também é quase uma sessão de terapia. Nossa, Vogue, apesar de ser tão batido, já tá até elevador.
É eterno,
e tem
é
um significado para a nossa comunidade LGBT de tirar a cena do ballroom, que é a cena da população mais pobre LGBT nos Estados Unidos, e se acha que, entre aspas, se acha no direito de desfilar. Sendo que não tem espaço em nenhum outro lugar para desfilar. E aí fazem suas roupas. Acaba sendo muito icônico. E que mais? A do Oscar, Sooner or Later. Aquela apresentação do Oscar está gravada na minha mente forever. Então, é difícil dizer uma música que eu não gosto. Agora, essas são marcantes demais. E eu penso que essa fase do Ray of Light, que é a fase de maternidade dela, tomou um significado maior para mim quando eu me tornei pai também. Que eu me tornei pai há uns 6 anos, aproximadamente, e passei a entender melhor o significado dessas músicas. Porque a Madonna tem uma coisa muito bacana para a nossa geração. Ela envelheceu junto com a gente.
Sim, sim.
Ela, além de tudo que ela faz, papel de mãe da nossa comunidade, ela ensina pra gente como envelhecer. E eu acho que talvez esse seja um ponto muito importante da nossa conversa hoje, porque a gente ainda não sabe como envelhecer. A gente talvez seja a primeira geração de gay que consegue viver de uma maneira muito aberta, muito transparente, que está envelhecendo.
Sim, sim.
A população foi dizimada, né? A geração um pouco mais velha que a gente foi dizimada
Foi dizimada e não exatamente pelo HIV, sim, claro, mas pelo contexto do HIV. Eram pessoas que...
É o estigma que o HIV deixou para a comunidade, né?
Exato, que muitas vezes levava uma vida promíscua, casado com uma mulher, porque não podiam casar com um homem e ter ali um estilo de vida menos escondido, menos de promiscuidade é uma palavra muito ruim, mas era o que esses homens eram
dupla,
levados,
né?
Uma vida dupla mais do que promiscuidade. Tanto que um problema muito grande para o HIV eram as mulheres desses homens.
Sim.
Porque elas estavam vivendo a vida delas de casadinha, de esposa, não olhavam para o lado, mas acabavam pegando HIV, não só desses homens, mas de tantos homens que levavam o estilo de vida de sexualidade mais exposta, como caminhoneiros, muitas vezes. E até hoje, muitas vezes, essas mulheres são uma população que acaba pagando preço pela sexualidade do marido não poder ser vivida plenamente. E se eu posso tirar alguma lição desse show da Madonna sobre o envelhecer, é poder fazer o que ela faz, envelhecer com autenticidade, porque eu não conheço outra pessoa que envelheceu como a Madonna, e não, que bom que eu não conheço, porque ela mostra que ela pode envelhecer do jeito dela. Isso significa que eu posso envelhecer do meu jeito. Eu não preciso fazer um show em Copacabana para 1,5 milhão de pessoas para dizer que eu envelheci bem. Mas eu posso envelhecer no meu sítio, com as minhas crianças, com os meus netos. Esse, para mim, talvez seja um envelhecer bem. Para vocês, talvez seja diferente, para cada pessoa. Mas o mais importante é que a gente não precisa seguir um padrão que era o padrão destinado aos gays idosos até um tempo atrás, que era solidão, que era o se isolar, que era um casamento de fachada. Hoje você pode viver a sua verdade, a sua autenticidade, e ela mostrou isso pra gente de uma maneira muito bonita, levantando a bunda pra Pablo lamber atrás.
Exatamente.
Exatamente. Com o topzinho do Brasil.
Chamada de assanhada, mas ela é assanhada mesmo.
Assanhada, a Pablo fez uma conete linda pra ela.
Sim, e uma coisa que a gente vê é que as pessoas de idade, elas têm sexualidade, sim.
Sim, sim.
Eu lembro atendendo uma senhorinha que era do tipo velhinha da Branca de Neve, contando pra mim, doutor, não sei o que aconteceu, que parou na minha frente da minha casa, de moto, o rapaz que eu fui apaixonada na adolescência, mas meu coração batia tanto, doutor. Gente, assim, a vozinha da Branca de Neve me contando isso. Então, as pessoas idosas têm sexualidade, sim, mas nem sabem o que é isso. Sim. E a Madonna está dizendo, pode sim levantar a bunda para uma drag que tá tudo certo, se é o que é verdade para você.
É, eu vi um post de um menino que ele falou assim, que ele tava falando com que a avó dele falou assim, você assistiu o show da Madonna? Ah, assisti! Nossa, né? Aí falou assim: ah, e o que você achou, vó? Ah, ela é assanhada, mas tá certo, tem que ser assim mesmo, enquanto ela pode. Tal, não sei o quê. A vovó falando desse jeito.
Maravilhosa.
Tem que ser assim mesmo. Então, assim, é isso mesmo. Ela mostra, tipo assim, é uma coisa de empoderamento, que é uma coisa que às vezes, quando você vai chegando na terceira idade, vai perdendo, né? Deixando de acreditar em si mesmo, porque muitas pessoas têm um enfraquecimento ali, físico mesmo e tal, não sei o que, um adoecimento.
Uhum.
E vai se perdendo esse empoderamento da pessoa, né? Ela fica cada vez mais fraca.
Sabe aquela questão da homofobia internalizada?
Sim.
A gente tem um etarismo internalizado também. Então, muitas vezes a gente faz, sei lá, 50 anos, a gente faz 60 anos, e a gente acredita que a gente tem que sentar no sofá, colocar um cobertor em cima das pernas e assistir a Ana Maria Braga todos os dias. E Sim. não é assim. É, a gente pode, como a Madonna, desenvolver a sua verdade para os teus 65 anos de idade. Como você quer chegar lá? E eu, como médico, percebo que mais do que a idade de registro, de cartório, o que faz diferença no envelhecer é a maneira que você escolhe envelhecer. O tipo de alimentação, a atividade física, o sedentarismo. Tem um estudo muito grande nos Estados Unidos que mostra que um fator fundamental para envelhecer bem é você manter um círculo de apoio, um círculo social, e não se isolar, o que é muito comum, porque a gente acaba juntando dois preconceitos, homofobia com etarismo.
Sim, sim.
E a gente vai ter que lutar contra essas duas coisas para envelhecer bem.
Não, e isso é importante, doutor, até porque eu estava até comentando com os Osiris um tempo atrás, principalmente esse pessoal mais novo, né? Tem uma gay, que é uma gay que ela fala tanta bobagem, assim, tanto que assim, eu nem tenho mais TikTok, né?
Uhum.
Eu não tenho TikTok, eu acho que o TikTok é feito para você ficar viciado, né? Então você vai
Sim.
lá rolando, na hora que você vê, passou uma hora. Então, por isso é muito.
Uhum.
E que ela tenta falar sobre etarismo, só que ela fala de uma maneira tão escrota, tão feia, sabe? Lembro, Osiris, eu comentei contigo uma época, ele estava falando, não, porque os gays, quando ficam velhos, eles. Alguns se casam com umas mulheres para não ficarem sozinhos. Eu falei, bicha, onde é que você vive, né?
Porque
eu já tô ficando velho, minha namorada é mais velha, meus amigos são mais velhos, e eu não vejo nenhuma bicha velha casando com alguém novo para ter uma família. Depois de 60 anos. Da onde saiu do esgoto,
né? Da onde saiu esse dado, né?
Saiu
Editora
do
Vozes
dela,
da minha cabeça.
Né? Não, vozes malucas, né? São dementadores na cabeça da gay, né?
Só pode.
Então, realmente, tem essa coisa do etarismo que a Madonna prova de falar, cara, não é assim. Que mundo se vive, né?
Uhum.
É claro que quando você tem 20 anos, você vai falar de um cara de... Não vou nem muito longe, vai falar de um cara de 50,
uhum.
Você acha que o cara... Que é uma... Porque é uma distância grande. Mas,
Sim.
cara, você só vai saber o que passa alguém de 50, como ele vive, como ele se comporta, como ele se relaciona, quando você também estiver nessa idade, né? E as idades são feitas para ser vividas, não para ser...
Perfeito!
Tipo assim, ah, eu acho que... Cara, você não acha porra nenhuma, entendeu? deixa você chegar lá.
Ainda mais achar sobre o outro. Achar sobre si já é difícil. Achar sobre o outro...
Você vai achar sobre o outro e vai querer falar com propriedade sobre o outro? Ah, não, né, gente? Não, é menos,
não,
né?
Não.
É, assim, eu já acho assim...
Eu odeio as gays. Por
isso. É o seguinte, eu acho que assim, a gente tem que tentar o ficar empoderado e tal, não sei o quê. Mas a gente tá envelhecendo, né? A gente todos aqui, nós três, somos acima de 40, tal, não sei o quê. Recentemente, então, a gente vai entrar num assunto aqui rapidinho, só pra comentar, que é o seguinte, ouvintes, manja rolos, assim, a gente demorou um pouquinho pra gravar, porque, por exemplo, a idade chega pra todos, e eu fui hospitalizado, e assim, por uma coisa tão idiota, mas tão idiota, publicando, quem me acompanha nas minhas redes sociais, eu acabei publicando depois que já estava solucionado o problema, porque eu falei assim...
É claro, ela estava com medo.
Eu estava com medo, que vai que piora ter o agravamento. E aí, tipo, eu não queria aquele alvoroço em cima. Então, eu falei assim, só foi publicar depois que estava resolvido. Ainda estava no hospital ali para ter alta, mas aí eu falei assim, agora que já está... O médico falou, você está quase tendo alta? Aí eu falei assim, não, gente, eu estou aqui no hospital, mas agora resolveu. E o que eu tive foi o seguinte, de trabalhar, de apoiar o cotovelo em cima da mesa... criou uma inflamação na bursa. O que, que é a bursa? É tipo uma geleia que fica ali no cotovelo, tem em todas as articulações, nas principais articulações, no ombro, no cotovelo, na bacia, etc e tal, e inflamou. E quando inflama, dá aquela famosa bursite, que vocês já devem ter ouvido falar por aí. Então tá, teve essa bursite, uma inflamação. E aí, eu tive uma espinha no cotovelo, e isso foi um canal de entrada para uma bactéria que já pegou o negócio que estava inflamado.
O nome dela é Tânia.
E infeccionou a bursa. E aí, um amigo meu que é médico, que olhou no dia que estava enorme, virou um abscesso, ele falou assim, putz, nas áreas de articulação, esse tipo de abscesso é muito complicado, porque pode pegar no osso. E no dia seguinte, dito e feito, pegou no osso essa infecção. Então eu tive que ficar 10 dias tomando antibiótico na veia. Não pode sair do hospital para tomar um antibiótico. Então, você não pode sair nem para tomar sol, gente. Não pode tomar nem... Então assim, você fica prostrado lá. Tive que passar por uma pequena cirurgia, porque ele teve que cortar um pedaço da bursa mesmo. Nada que afete a minha anatomia, mas para poder tirar toda a infecção de dentro, para ser mais rápido o processo de
cura. Ouvintes, fiquem tranquilos, não foi afetada a anatomia do Osíris.
Nada. Ainda não consigo bater punheta, porque é com o meu braço direito. Mas estou treinando com a mão esquerda? Estou treinando com a mão esquerda.
Ela vai virar punheteira
ambidestra. E aí, tô lá no hospital, o Rock foi me visitar e tal, e não sei o quê. E com a minha surpresa, o Rock chega lá pra mim e fala, o quê?
O que que eu falo, bicha?
O que que você falou no hospital pra mim? Que semana anterior você tinha sido o quê?
Ah, é! Ah, é verdade, gente. Eu acho que é o Alzheimer manifestando aqui. Eu fui fazer um exame de rotina, né? E a hora que a médica tirou minha pressão, liberdade poética, né? Ela olhou pra mim e falou assim, Mona, você tá louca? Eu tava com uma pressão por 20 por 11. Daí ela falou assim, você vai ter que ir agora pro pronto-socorro, porque, tipo assim, você tem que ir, sua pressão tá muito alta. Enfim, eu que já falei aqui várias vezes que não vou me casar de novo, me casei com remédio da pressão. Porque ela falou, você vai ter que tomar agora pra sempre, sua bichinha, uó. Esse remédio. E agora eu tô tomando remédio da pressão.
Mas estão vendo o paralelo? Estão vendo o paralelo da questão do envelhecer? Madonna quase morre no hospital, vai lá e faz a maior turnê da história das cantoras pop no mundo. Vocês também tiveram situações de saúde graves, potencialmente graves, vão lá e retornam com o banheirão. Então,
divas!
Isso!
Eu quero aplausos.
Isso é saber envelhecer com autenticidade, saber envelhecer do jeito que vocês querem. Não é uma bursita no cotovelo que vai impedir você de gravar o banheirão ou um pico hipertensivo que vai impedir você. É vocês continuarem fazendo as coisas que fazem sentido para você da maneira que vocês querem. Então, a Madonna já não faz as estripulias que ela fazia, talvez, em shows anteriores. Mas ela faz muita coisa que talvez a gente não conseguisse.
Aqueles agachamentos doidos. Aqueles agachamentos.
Talvez não tivesse naquela magreza absurda que ela já esteve.
Mas ela teve uma superação, porque ela passou por um coma, né? Então ela tá. Gente, ela
quase
conseguiu
morreu. Superar. E fez um show.
Olha a gente fazendo um link com a Madonna, gente, total, assim.
Não, né? Então, inclusive, assim, é isso que Madonna nos ensina, porque, assim, esse programa, o que Madonna nos ensina sobre envelhecer bem é essa muito capacidade de conseguir se reinventar. Por quê? Por exemplo, o Rock agora tá comentando aqui que ele tá com problema de pressão, vai tomar remédio.
O resto da vida.
Não, só que vamos dar a César o que é de César. Rock tem menos de 50 anos. Um amigo meu, que é especialista, é professor de educação física, acompanhou um estudo na USP com pessoas hipertensas. E ele falou claramente para mim o seguinte: Rock tem menos de 50 anos. Eu acompanhei um estudo muito longo, enquanto professor de educação física, lá para as pessoas fazerem exercício. E 98% das pessoas com menos de 50 anos hipertensas, que estavam tomando remédio e começaram a fazer atividade física, conseguiram, inclusive, largar o remédio.
Sim, eu
então,
tenho caso
é possível
do assim.
Fazer o caso da Madonna e voltar
total,
a fazer show
total.
Aí em Copacabana, Rock.
Eu vou fazer o link.
Eu tive um paciente que estava com diabetes, já insulino dependente, já precisava de insulina, hipertenso também, que começou a fazer corrida de rua e brincar, virou maratonista, hoje não toma remédio nenhum.
Tá vendo, Rock? Então, se inspira.
Eu tô fazendo 40 minutos de cardio todo dia agora.
Olha que maravilhoso.
Isso, muito
cada
10 bem.
Quilos que você perder de peso corporal, tua pressão automaticamente vai passar a diminuir 10 milímetros de mercúrio. Então, se era 13 por 9, vai para 12 por 8. Cada 10 quilos que você perde.
Então é inspirador. A Madonna fazendo lição aí e mostrando pra gente como é que tem que ser o negócio, né? Tenham fé. Se ela conseguiu... Mano,
sim.
Ela é um exemplo. Ela é um
exemplo. Ela nos ensinou, tenham fé, a gente vai envelhecer, é um processo, envelhecer com qualidade de vida. Envelhecimento não significa final de
vocês.
Vida. É, envelheça na... E o mais importante da lição dela é, deixem lamber o seu cu.
Exatamente.
É isso.
Né? Olha, tenho graças dito. A isso, depois a Pabllo ajudou ela a colocar a blusinha. Então veja, é uma relação de troca.
Sim! Então, assim, doutor, já que você está aqui presente, é ótimo ter um médico aqui presente. Então, você falou aí de coisas assim, atividade física é bom. O que mais que a gente deve desenvolver, né, para ter uma envelhecer com qualidade, né? E o que a gente deve evitar, que você acha, assim, tipo,
ainda
mais assim, comidas industrializadas? Isso aí, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Assim,
é
aquela coisa que eles falam. Descasque mais os alimentos, pare de abrir de pacotes. Né?
Perfeito, então, assim, perfeito.
Né? Isso é uma grande coisa. O que mais?
Quanto menos química, menos conservante, melhor a qualidade de vida. Quanto menos cigarro, álcool, outras drogas, melhor a qualidade de vida. Quanto mais atividade física... Se para a pessoa fizer sentido espiritualidade, quanto mais espiritualidade, quanto mais vínculos importantes e fortes, então amizades importantes, longevas, que você possa não falar sobre, sei lá, sobre o time de futebol ou sobre o tempo, mas que você possa falar de sentimentos, melhora a tua longevidade. Quanto mais você seguir coisas que você acredita, não em redes sociais, quanto menos rede social, melhor, por sinal. Só o podcast do Banheirão, daí sim.
Pode.
Daí pode. O que mais? Atividade física, alimentação saudável, sono. O sono é muito importante. Com os maratonas e Netflix, a gente acaba perdendo. Espiritualidade, falei. A questão da sociabilidade. Nossa, é uma espécie social que, quando a gente está sozinho, a gente definha. Buscar...
Tem um ponto sobre a espiritualidade. Gente, espiritualidade... É ali, cada um vai ter a sua. Às
Exato.
Vezes está vinculado sim a uma
religião,
às vezes
ou
não está.
Perfeito.
E tem gente que desenvolve um ponto muito bom que eu li, que assim, do tipo, que as pessoas falam assim, eu tenho dificuldade de fazer amizades, então aí a pessoa começa a desenvolver solidão e depressão, etc. e tal. Uma coisa que é comprovado, está em outra cidade, está com dificuldade de fazer amigos e tal, não sei o quê. Gente, vamos fazer uma coisa que funciona pra caramba, é caridade.
Sim.
Caridade.
Trabalho voluntário.
Dá um jeito, um trabalho voluntário. Gente, faz as pessoas se sentirem realmente muito bem. Ajuda
perfeito,
muito.
Perfeito,
tá perdido aí, não sabe. Ah, não tem a minha... Vai fazer caridade, gente. Vai fazer caridade.
Sim, você vai acabar fazendo amizades com pessoas que acreditam nas causas que você acredita. Seja bicho de rua, seja animal selvagem, seja morador de ruas, pessoa em situação de rua. Seja pessoas LGBTs, menos privilegiadas. Então, encontre uma causa que você acredita e lute por ela. Que isso vai fazer você viver mais e melhor. Enfim, vivam a sua verdade, vivam a sua autenticidade. E se está difícil de viver a sua verdade, a sua autenticidade, busque fontes que te ajudem a descobrir quem é você. Busque tua terapia, tua religião, o que te fizer descobrir quem é você, para você poder viver, nem que seja aí no, na reta final da vida, mas poder finalmente viver a sua verdade.
Sim, sim.
Eu estava falando com um amigo meu que, que tem a ver com isso, que é o seguinte, nós gays, né, de maneira geral, principalmente da nossa geração, ele tinha ouvido falar de um outro amigo o seguinte, assim, ah, boate é muita sorte pra ver se vai tá boa, se não sei o que, não, não. Eu falei assim, amigo, não, a maturidade me ensinou que boate não é sorte. O lance todo é, eu tinha lido um especialista falando que, pra nossa geração, boate era o único espaço onde a gente podia ser realmente gay.
Muito bom.
Porque a gente não podia ser gay no trabalho,
não.
Às vezes não podia ser gay na família, não podia ser gay na rua, não podia ser gay em tal lugar. Então, na boate, a gente se encontrava ali e aí ia ser gay. Aí o que acontecia? A gente depositava toda a carga, toda a expectativa na boate. Então, a boate tinha que te entregar, além da boa música, putaria, tinha que te entregar romance, você tinha que ser ali apaixonado, você tinha que encontrar os amigos, você tinha que conversar com os amigos, você tinha que entregar tudo na boate. Gente, aí, pra boate suprir todas, entretenimento, tudo, é muito difícil. Aí é sorte mesmo, né? Inclusive uma loteria.
Sim.
Só que a gente, quando você começa a ter maturidade, você começa a entender que vai na boate pra dançar. Que é putaria? Vai na sauna. Aí você vai. Você é mais assertivo. Você, com certeza, você vai encontrar a sua putaria. Você quer conversar com seus amigos? A boate não é o melhor lugar para você conversar com os amigos.
Perfeito.
Vai no bar, vai na casa deles. E aí, se você começa a setorizar, e foi isso que um outro amigo falou. Ah, porque eu quero ter. O resumo de tudo isso é: tenham outras fontes de entretenimento que vão além da boate. E digo isso porque, com a idade, a boate acaba não cabendo mais pra gente. Porque é de noite, tem que virar à noite, gasta muita energia. Então, e as gays que estão ficando velhas acabam se sentindo dissituadas. Ah, eu não vou na boate, eu vou fazer o quê? Gente, é sobre isso. Vá no teatro, vá numa exposição, vá passear no parque, vá encontrar seus amigos num barzinho, vá na casa dos seus amigos, vá assistir, chama seus amigos pra assistir filme com vocês. Quer fazer putaria? Tá bom, vai na sauna, que seja. Mas assim.
Vai no calor de homem.
Vai no calor de homem que saiu aqui no programa. Mas assim, desvincule a coisa de toda botar essa carga na boate. Porque realmente, pra ir boate, exige um pouco mais de jovialidade. Não que você não possa ir com mais idade, mas realmente virar a noite.
Mas se você
ficar atrás
dela, vai sair frustrado. Vai ser frustrado.
Então, começa a diversificar, gente, suas opções. Que vai dar mais certo. Isso é coisa que a maturidade me trouxe como lição. Então, assim, eu acho que vale a pena. Conselho se fosse. Bom, eu dava de graça. Mas aqui no Banheirão, vou dar mediante Pix. Ok?
E hoje existe a possibilidade de a gente ter outros ambientes. Então, de repente, você vai no show da Madonna em que você tem gays empilhados, de tanto que tem. Então, você eventualmente vai mais cedo e conhece gente, que você conversa, dá risada. Você vai numa praça, você vê que tem um casal que é um casal de menino, você pode cumprimentar num mercado, alguma coisa. Coisa que antigamente não era viável.
Sim, mas, Gustavo, o seu próprio caso, assim, você enquanto gay lá atrás, não podia, de repente, exercer a sua parte, a parte de você, que era a família.
Exato.
Hoje você pode dentro de casa. Você pode estar sendo exatamente isso. Coisa que teria que ser na boate. Como é que você vai fazer isso? A boate ia te frustrar porque não ia entregar isso.
Não ia entregar. Até eu vejo o meu Instagram, Família Gay Brasil, como uma forma de devolver esse privilégio que eu tenho. Porque eu sei que tem muita gente que vai estar vendo as postagens e vai estar dizendo, olha, a coisa melhora, é possível. E muita gente me contata justo com esse tipo de mensagem, olha, você me traz esperança de que eu possa um dia ter um marido, filhos. E eventualmente nisso as redes sociais servem para aproximar, porque se você ficar lá só doom scrolling, só jogando para cima, jogando para cima, jogando para cima, você vai ser frustrado também. Agora, se você usar para de fato se conectar com pessoas, aí você pode criar amizades. Hoje existem grupos de gente que vai no cinema, de gente que vai todos através dessas redes. Então, tenha esperança. Busquem, se estão sem ideia, escrevem aí para os meninos aí nas redes deles, que eles vão dar ideias, eles vão convidar vocês para sair, são muito gente boa.
A Osíris vai.
Inclusive, enquanto eu estava no hospital durante esses 10 dias,
eu sei da safada.
Quero mandar um beijo pro Douglas, que é ouvinte do Banheirão Podcast. Oh. Que aí ele veio em São Paulo. E aí eu falei, eu tô aqui no hospital, eu tô não sei o quê. E ele foi lá me visitar, gente. Foi
que
lá
fofo.
Me visitar. Um beijo, Douglas, pra você, que você ouve a gente aqui. Contou um monte... Ele já mandou carta várias vezes aqui, tá? Várias histórias. Olha, que a gente conta são dele. A gente conta de maneira anônima, porque ele é rico, ele é cheio das histórias. E ele contou novas histórias dessa vez. Quem sabe, em breve, teremos mais histórias por aí, tá?
Isso, jamais divulgo suas fontes. Então, o Douglas é uma fonte anônima que se chama Douglas.
A coisa que vocês estão falando, eu vou falar uma coisa assim, é muito particular, mas assim, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente estava até conversando aqui, tem muito viado, muito viado. Por exemplo, essa região que a gente mora, que é a região mais central, né? Só que hoje, eu com mais de 40 anos, eu perdi um pouco a vontade de viadeiro, sabe? Assim, de coisa. Eu gosto de eventualmente numa boate, num bar e tal, mas eu acho meio um pé no saco, né? Por exemplo, tem um casal de amigos meus que eu gosto muito deles, né? São duas gays, elas escutam o Banheirão. E assim, a gente sempre tá junto, só que eles gostam muito de ambientes gays, né? Então eles vão para bares gays, boates gays. É até legal isso, só que eu particularmente eu não gosto. Eu gosto de ir para ambientes, né? Eu tô falando que é muito particular, porque assim, eu tô em São Paulo, né? Então é uma realidade.
Tem essas opções. Tem gente seria que às vezes tem menores que não tem isso.
Sorocaba, que eu morava, em outros lugares, tudo mais.
Mas só um parênteses. Mas... São Paulo, qualquer ambiente que você vai, é basicamente um ambiente gay. Então você não precisa ir um ambiente gay.
É uma coisa gay friendly,
gay.
Sabe?
É gay, eu gosto de tendo muitos ambientes
de lugares que são gay friendly, que eu vou estar lá, vai ter outro tipo de pessoas lá.
E você se sente confortável estar juntinho com o teu namorado, que você não vai se sentir...
Mas lugares gays, sabe? Assim, eu não sei, eu acho que quando eu tinha 20 e poucos anos eu gostava muito, agora eu tenho meio preguiça, sabe?
Eu tenho preguiça, assim, eu tenho preferido, por exemplo, bares que tem mais misturado. Então tem meninas, aliás, eu prefiro que tenha mais, assim, das outras letras também. Sim, então eu me sinto mais à vontade. Tem umas lésbicas lá, tem umas trans, tem os trans, tem os não binários. Então, assim, ambiente que mistura mais...
É bem mais legal.
Letra G só.
Até porque a letra G é a letra que acaba sendo mais privilegiada entre as outras letras.
E tóxica,
então,
né?
Então,
é a
gente acaba tendo uma responsabilidade com as outras. Agora, quando a gente era jovem, a única possibilidade de a gente viver qualquer experiência LGBT era em ambientes especificamente G.
Eram guetos,
exatamente. E hoje a gente não precisa mais do gueto. O gueto teve uma função muito importante na nossa vida. E agora está no momento da gente poder... De repente, tá numa cidadezinha anterior com teu marido e dois filhos fazendo compra no mercado.
Sim, sim. E eu acho isso tão mais legal, sabe? Essa coisa de você garimpar e se colocar em espaços do que você... Porque, assim, como o Osíris falou, é tipo a Janequine. Eu acho ela super errada, falando mal de boate, essas coisas assim. Mas por quê? Como o Osíris falou, teve uma determinada época, acho que mais para nossa geração, que nós só éramos aceitos em guetos.
Exato.
Né? Era só gueto. Hoje em dia, a gente não precisa estar nas sombras. Tem gueto? Tem. É legal ir? Mas, cara, não faça disso o modo operante da sua vida. Eu só vou em bares gays. Eu só vou não sei o que gay. Eu não sei o que... Cara, beleza. Incorpore os guetos que ainda existem, mas são mais abertos. mas vá para outros lugares, outros ambientes.
É, se que permita você pode outras ser você. Experiências. E sim, se para você tipo de é gente. Alguém que faz sentido, tá tudo certo, é a tua verdade. Mas conheça outros ambientes que hoje a gente sabe que olhando para trás a gente não tinha esses outros ambientes. Hoje
não,
a gente tem.
Não tinha. E eu, como morei muitos anos no interior...
Ainda mais interior.
E desde que eu tenho esse namorado aqui, que eu sempre venho para cá, e agora morando aqui, eu perdi essa vontade de frequentar guetos. Eu gosto de lugares plurais, né? E quando eu digo lugares plurais, é que aceitam... Eu gosto de ver todo tipo de gente do lado, né? Todo tipo de gente, seja trans, seja não binário, seja, sei lá, de influencer, enfim... Né?
Quanto mais toda. Rica a tua vivência, a tua experiência de vida,
é muito mais divertido, é muito mais legal, sabe, do que você se fechar em guetos, porque nós fomos fechados em guetos. Né?
E não era legal, gente, não era legal,
não era
uma situação
era
de medo.
Péssimo.
A geração mais jovem não sabe o medo que era ficar naquela fila.
Sim, exatamente. Sim. O medo de ficar na fila e passar um conhecido.
Exato.
O medo de ficar na fila e ser agredido. Ah, né? É aquilo que eu sempre conto. Quando eu era criança, eu brigava na escola, porque eu já era uma criança viada, né? E o que acontece? Em vez de chamarem a mãe do menininho que eu briguei lá, porque ele me chamou de gay, chamava a minha mãe e falava que eu tinha um problema. Né? Então, assim, é sobre isso. Então, é muito bom a gente ter conquistado esses espaços e conquistar ainda mais. E fazendo a volta com a Madonna, que trouxe um monte de bicha para Copacabana, entendeu?
Sim. E ela abriu muitas portas, abriu, né? Valorizando a gente aí, quando um monte de gente tinha até medo de falar sobre a gente.
Sim, de se aproximar. E não, ela sempre foi ali. A comunidade ajudou muito ela no início da carreira.
Exato.
Ela é uma coisa que ela fala muito show. Grata. Ela nunca foi abandonada também pela comunidade. Ela também
Perfeito.
É uma via de mão dupla também. Ela fala isso. Ela ajudou valorizando, porque também a comunidade nunca largou dela. Nunca, nunca. Entendeu? Isso é muito importante. Bom, para encerrar, o Dr. Gustavo falou músicas dele favoritas. Músicas da Madonna favoritas, rock suas.
Eu gosto de Crazy for You. Eu gosto
Nossa,
maravilhosa.
Também.
Eu gosto de Tell Me. Nossa, Tell Me. Eu acho que eu escuto ela umas 10 vezes durante o dia. E não enjoo.
E ver o clipe, a parte do cowboy.
Nossa, gente, que é aquele maravilhoso.
Cowboy?
Gente, eles são lindos. Ah, uma coisa também que eu no show da Madonna também mostrou muito isso. Os dançarinos dela, em algumas partes do show, eles sendo extremamente femininos, né?
Sensacional.
E algumas partes, eles sendo extremamente másculos, assim.
Ah,
falei, gente, que bacana. Então, como a gente consegue ser tanta coisa, né? Não precisa ser uma coisa só, né?
Sim, e... o cara com uma tanguinha do Brasil chupando a Anitta.
Sim,
e daqui
a pouco ele dançando ballroom, assim, lindamente. Gente, eu falei, gente, que ótimo, que coisa maravilhosa.
Sim.
Né? E gosto de Frozen, gosto de...
Sim.
De... Nossa, gente, eu gosto de tanta música. Gosto de Holiday, amo Holiday. E tem também uma do álbum Erótica, que é Human Nature. A letra de Human Nature é maravilhosa. A música é muito, muito, muito boa.
A Human Nature também é uma das minhas favoritas.
Sensacional.
Eu gosto... Posso falar agora?
Pode.
Eu gosto de Human Nature, já vou começar
a gente
por aí
vai te atrapalhar.
Nossa, assim, gente, Borderline do primeiro
Borderline,
álbum.
Nossa.
Muito bom.
Assim, eu acho demais essa música. É Express Yourself.
Express Yourself.
Ela agiu assim na cara dura, tal, não sei o quê. Human Nature, Deeper and Deeper.
Nossa, Deeper and Deeper.
Fever.
Nossa, ótimo.
Olha,
muito
do álbum que tem Confessions, Sorry, Jump.
Sim.
Agape. Gente, isso aqui, 4 Minutes eu amo também. Eu gosto de 4 Minutes. Gente, tipo, a Vogue, com certeza.
Sim.
Justify My Love.
Justify My Love.
Rescue Me.
Eu ia falar Rescue isso, me. Eu ia falar Rescue Me, gente, do álbum Immaculate Collection, que é a única música inédita do Immaculate Collection. Uh-huh. Rescue Me tá no meu repeat, assim.
Sim.
Eu amo essa
Papa
música.
Don't Breathe.
Papa Don't Breathe. Material Girl. Material e é tudo sobre isso.
Gente, é tudo bom. Uh-huh. É tudo muito bom.
Muito
bom. Eu acho que tem músicas que eu gosto muito, tem músicas que eu gosto e tem músicas que eu tenho alguma. É tipo Four Minutes, eu não gosto muito do menino lá que canta
com o Justin.
É, por isso que eu gosto muito. Mas a música eu gosto. Né?
Sim, sim, sim. E é isso, então a gente vai ficando por aqui, deixando um beijo pra Madonna, maravilhosa, que é viva muitos anos ainda.
Sim.
Se a gente consiga chegar também à maturidade com 65 anos, pelo menos que é a idade que ela tem hoje, que a gente chegue lá, né? Com a mesma forma, com a mesma energia que ela tem hoje, né? E vamos rezar por isso, né, gente? Vamos se esforçar aí com as dicas que o Dr. Gustavo trouxe pra gente. Vamos deixar aqui as redes sociais. Gustavo, você quer deixar mais alguma coisa, uma mensagem? Deixa um beijo pra Madonna. Já.
Ela escuta a gente. Te amo. Sabe o quanto eu admiro você, tua carreira, o quanto você é importante pra mim e pra toda a minha comunidade. Então, eu quero deixar aqui registrado no Banheirão, que eu sei que você é fã, pra você mandar, guardar essa mensagem no coração aí dos fãs brasileiros.
Maravilhosa. É, deixa suas redes sociais de novo aí, Dr. Gustavo.
@ Família Gay Brasil e @ Dr. Gustavo Adam.
Isso. E vocês, ouvintes Manja Rollers, fãs da Madonna ou não, que não entendo se vocês não forem fãs da Madonna, mas ok. Nem todo mundo, né, nasceu com critério.
Não, mas
né?
Eu acho que depois desse show, gente.
Ah, só vi gente falando bem, desse show. Realmente tá muito bem montado esse show.
Uhum.
Aliás, não que Madonna não cometa erros, porque
claro.
O último show dela antes desse, Madame X lá, tanto que. Assisti, não é dos melhores. Ela tem shows melhores na carreira e realmente.
Uhum.
Não que seja um lixo total, mas não. Esse agora detonou. Não
lava sua boca pra falar da Madonna, mas esse cachorro.
Esse detona. Esse detona é realmente... Ah, aliás, é God's Control, do álbum Madame X, também eu amo essa música. Né?
Uhum.
Aliás,
é um álbum de protesto, né?
Sim,
ela,
sim,
com 60 total. Anos fazendo um álbum de protesto, é sensacional.
Sim. E as nossas redes sociais são banheirãopodcast, @gmail.com. O que mais, Rock?
E pra fazer um pix pra gente, é banheirãopodcast, @gmail.com. Ou em todas as redes, como @ Banheirão Podcast, tá, gente? Segue a gente, faz um pix pra gente continuar com esse projeto, PepsiCo patrocina a gente, tá? Você tá precisando se redimir, tá, com a gente.
Eu okay? acho, depois que vocês fizeram com a Madonna, você tá na hora de vocês compensarem a comunidade.
Isso, gente, manda histórias pra gente, suas histórias picantes, suas histórias. Manda qualquer coisa, pode mandar dúvida, pode mandar história, a gente responde tudo, tá? Manda lá pra gente nas redes sociais.
Manda, gente, os meninos são sensacionais, vão acolher vocês muito e vocês vão ter a oportunidade de ver a história de vocês contada aí de uma maneira muito divertida no podcast, vale a pena.
Isso.
Sim, gente. Então, dá estrelinha se você escuta no Spotify, compartilha o episódio. Ah, enfim, bicho, aquilo que todo podcaster fala, só já sabe decor, não faz que é uma vagabunda. Né? Vagabunda.
Exatamente.
E a gente vai ficando por aqui, então, gente, para aquela despedida, que é... Como é que chama? Tem uma música da Madonna que é Goodbye. Como é que é?
The Power of Goodbye.
The Power of Goodbye. Fica aí para despedida para vocês aí.
Isso.
No tempo que vocês vão para Bedtime Stories. Ok. É sobre isso.
Vamos
chupar uma rola.
Vamos chupar uma rola. Aqui. Siga o exemplo de Madonna aqui. No documentário, na cama com Madonna... Na época, ela ensinou com uma garrafa como fazer um boquete. Gente, foi chocante.
Uma garrafa de Perrier, não foi uma garrafa de Coca-Cola.
Exatamente. Hoje é carne de vaca, mas a primeira a chupar uma garrafa de Perrier foi Madonna.
Exatamente.
Ela só foi precursora.
Respeita, tá bom?
Respeita a vovozinha.
Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Um beijo, Gustavo.
Beijo, obrigado.
Beijo, Gustavo.
E até uma próxima pra gente gravar junto. Rock, você.
Combinado.
Tchau.
Tchau, gente. Beijão pra vocês. Dr. Gustavo,
beijão.
Muito obrigado.
Obrigado. Bom.